Paraná em Rede está de volta.
Os corpos de três macacos foram encontrados em Antonina, no litoral do Paraná, na última terça-feira. A Secretaria de Saúde vai investigar se as mortes dos animais foram causadas por febre amarela.
Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde está em Antonina, no litoral do Paraná, para investigar o local em que foram encontrados três macacos mortos e uma carcaça mais antiga. Há a possibilidade de que os animais tenham morrido por causa da febre amarela, mas ainda não se pode afirmar se eles morreram por causa da doença. Os técnicos colheram material para fazer os exames necessários e enviaram as amostras para a Fiocruz, no Paraná. Em função do pedido de urgência na identificação da causa da morte dos animais, acredita-se que os resultados possam estar prontos em uma semana. A Secretaria da Saúde já havia feito alerta sobre possíveis casos de febre amarela na região, por ser muito próxima da divisa com o estado de São Paulo, que já registrou casos da doença, inclusive com mortes. De acordo com a médica veterinária Ivana Belmonte, do Centro de Vigilância Ambiental de Saúde, a Secretaria da Saúde entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Turismo, recomendando o controle total dos parques e áreas de mata próximas a Antonina e em todo o litoral. Segundo ela, o importante é convocar a população para tomar a vacina disponível em todas as unidades de saúde do Paraná.
É muito importante que as pessoas entendam que os macacos são sinalizadores da circulação viral, mas eles são tão vítimas quanto as pessoas. Eles adoecem e morrem com a febre amarela. E a partir do momento que encontramos animais mortos, nós podemos ter o alerta de que pode estar tendo circulação viral. De qualquer forma, o que é muito importante, que as pessoas busquem uma unidade de saúde para tomar a vacina. Ela está disponível em todas as unidades de saúde do estado do Paraná. Porque a vacina é a forma segura e vai fazer a prevenção dessa doença.
A desinformação já levou pessoas a matarem macacos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em áreas de mata, o vírus é transmitido por dois mosquitos que vivem nas copas das árvores e preferem o sangue dos macacos. A Secretaria da Saúde alerta ainda que só podem entrar na mata pessoas que foram vacinadas. No caso de agravamento da situação, a recomendação é de fechamento dos parques. Repórter Priscila Paganotto.
Os três estados do sul sofrem os reflexos de ondas atmosféricas mais intensas que o normal nesta temporada de verão. Além disso, bloqueios meteorológicos e até a elevada temperatura do mar são fatores que têm provocado tempestades na região e dado mais trabalho para a Defesa Civil nas medidas preventivas. Este é o assunto do quadro Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
O Rio Grande do Sul sofreu os reflexos mais fortes dos fenômenos climáticos nesta temporada. 16 municípios decretaram situação de emergência. Os gaúchos sofreram as consequências de temporais provocados por ondas atmosféricas que se posicionaram sobre a região durante vários dias. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o processo foi mais intenso que o normal e impediu que os sistemas avançassem para as regiões de altitudes mais baixas, o que acarretou em um grande volume de chuvas, atingindo os municípios de forma intensa e inesperada. Em Santa Catarina, a mistura de fatores climáticos mostra que a temperatura da água do mar tem variado entre 27 e 30 graus centígrados, especialmente entre Florianópolis e o litoral norte, 2 graus centígrados acima da média dos últimos 30 anos. Esta condição, aliada à umidade e à elevada amplitude térmica, tem provocado chuvas mais intensas que a normalidade. As tempestades já provocaram alagamentos, deslizamentos, vendavais e chuvas de granizo na região, como explica o gerente de alertas da Secretaria da Defesa Civil de Santa Catarina, Frederico Rudolf.
Nós fazemos um acompanhamento do que chove nos pluviômetros e também através de radares meteorológicos. meteorológicos, nós temos cobertura completa do estado com 3 radares meteorológicos e quando atinge esse limiar de risco de deslizamento, nós emitimos alerta por SMS para todos os 295 municípios do estado.
Para evitar os reflexos dos desastres naturais registrados em verões passados, Santa Catarina fez um convênio com o Serviço Geológico do Brasil e agora as prefeituras mapearam áreas de risco e trabalham preventivamente evacuando regiões que são suscetíveis a deslizamentos. O gerente de alertas da Defesa Civil ressalta que o litoral catarinense concentra o maior número de áreas de risco.
As principais áreas com risco de enxurradas e deslizamentos, elas se concentram principalmente na faixa litorânea, onde a gente tem as encostas mais íngremes aqui no estado. Os maiores índices de tempestades severas no estado, elas acontecem no oeste de Santa Catarina, principalmente por sistemas que se desenvolvem ali no norte da Argentina, no Paraguai, e se deslocam em direção ao oeste do estado. É uma área bastante afetada por vendavais e granizo, principalmente, e também o oeste do estado é mais afetado por estiagem.
No Paraná, a onda de calor com temperaturas acima das médias também tem provocado tempestades com ventos fortes. A Defesa Civil trabalha com sistemas de prevenção. Todos os municípios do estado possuem planos de contingência informatizado, o que permite mais agilidade para atender os fenômenos naturais monitorados, segundo a tenente Cassandra Coninck Costa, da Defesa Civil do Paraná.
Sempre que a gente tem informação de que vai vir algum tipo de chuva e vê que pode afetar de forma mais significativa algum local, nós emitimos um alerta, tanto para os gestores municipais de proteção e defesa civil, regional e municipal.
Outra preocupação para a região sul, principalmente para quem está nas praias ou áreas abertas, como chácaras ou campos, é a incidência de raios. As descargas elétricas se tornam cada vez mais comuns. O Instituto Nacional de Meteorologia é que informa as condições para as defesas civis que emitem os alertas necessários à população em caso de risco. É possível fazer um cadastro do endereço em que o cidadão está para receber os alertas daquela localidade. Para isso, basta que o morador do Paraná, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul mande o número do CEP para o telefone 40199. E a partir do registro, ele recebe informações via mensagem no telefone celular. Quinta-feira também é dia de acompanharmos as recomendações da Lênia Luz na coluna Vamos Empreender.
Vamos Empreender.
Em um dos encontros que acontecem quinzenalmente em um programa de autoliderança feminina que coordeno, uma das participantes compartilhou que muitas vezes se sentia como que sua família não a visse como uma mulher empreendedora. A frase que ela encerra sua fala, em alto e bom som, é: eu tenho CNPJ. Não foi a primeira vez que ouvi este tema em curso nas minhas escutas. Tem sido muito comum ouvir das mulheres que buscam os meus serviços essa carência de não reconhecimento do que fazem. E sempre me pergunto, por que precisamos tanto desses gatilhos de reconhecimento e validação, sendo que já sabemos que este é o caminho que queremos seguir, seja ele empreendendo ou não? Falta-nos talvez posicionamento diante das pessoas, em demonstrar o quanto estamos decididas e felizes com nossa escolha, mesmo sabendo que ela possa trazer tantos altos e baixos, ainda mais em um momento onde a economia do país está descontrolada. Mas ainda assim, conseguimos ver oportunidades onde muitos veem que é um momento de desistir, de jogar a toalha. Criamos e reinventamos nossos empreendimentos todos os dias, com novas parcerias, novos produtos e serviços, nos capacitando, lendo, trocando e, portanto, basta que olhemos no espelho e reconheçamos a mulher empreendedora que já tem dado certo, ainda que tenha tanto a acertar para seguir com o crescimento daquilo que planejou. Na verdade, somos mais que um CNPJ, somos mulheres batalhadoras, corajosas, sonhadoras, realizadoras, não somente de sonhos, mas também dos sonhos daqueles que nos são caros. Pois, ao empreendermos, pensamos no todo e não somente em nosso sucesso. Portanto, não busque provar nada para ninguém. Mostre apenas para você, todos os dias, que seu empreendimento de sucesso já aconteceu. Ele está apenas sendo lapidado para brilhar cada vez mais. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Quem está de férias pode fazer um passeio diferente nesta sexta-feira e visitar a Fragata da Independência, um navio que está aportado em Paranaguá e vai abrir a visitação da comunidade.
O Porto de Paranaguá recebe nesta sexta-feira a Fragata Independência, navio escolta, cuja função é proteger outros navios. A passagem pelo litoral do Paraná faz parte da Operação Aspirantex 2019, que prevê exercícios militares em alto mar, incluindo operações com aeronaves, transferência de óleo combustível, manobras táticas entre os navios, exercícios de tiro e de combate a incêndio. A Independência foi a quinta de uma série de seis fragatas da classe Niterói, ordenadas em 1970 como parte do Programa de Renovação e Ampliação de Meios Flutuantes da Marinha. Ela foi a primeira construída pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com mais de 129 metros de comprimento e 13 metros de largura. O navio tem capacidade para carregar 3.800 toneladas e 209 tripulantes. A visitação pública ao navio acontece no sábado e no domingo, da 1h30 às 5 horas da tarde, com entrada gratuita. O cadastro e acesso ao cais será feito no prédio Dom Pedro II, na Avenida Portuária. É exigido documento de identidade ou carteira de motorista original. Não são aceitos documentos de entidades de classe ou similares e crianças só têm o acesso liberado acompanhados dos pais ou responsáveis. O embarque no navio é por ordem de chegada, respeitadas as prioridades definidas por lei. Por questões de segurança, não é recomendado o uso de vestimentas como saias, vestidos e salto alto. Aconselha-se o uso de sapatos ou tênis e não será permitida a entrada com animais de estimação e pessoas em trajes de banho. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu desejo uma ótima quinta para você. Espero você na edição de amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.